Nosso contato agora no Jornal Brasil Atual é com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, o professor Eduardo Fagnani. Bom dia, professor.
Bom dia, Rafael.
Professor, governo Temer agora anuncia em alto bom som crescimento do PIB, que a recessão acabou, um novo mundo está surgindo. É alegria para isso tudo mesmo ou devagar com andor, que o santo é pesado?
É, muito devagar com andor, né? Quer dizer, é um suspiro, um voo de galinha, como se diz na economia, né? Quer dizer, esse crescimento do PIB, ele é praticamente função da agricultura, né? Do agronegócio, né? Teve um crescimento de 13%. Em função dos preços agrícolas que subiram, dos alimentos, né? E é algo que é restrito a esse trimestre, né? Normalmente isso não vai continuar acontecendo, né? Então tem muito a ver com o desempenho do setor do agronegócio, exportação de alimentos e alguma coisa de exportações, né? Mas, por outro lado, você não tem nenhuma mudança, muito pelo contrário, internamente, né?
Uhum.
A economia interna, doméstica, os indicadores, a indústria praticamente estável, serviços estável e o consumo das famílias, né, que é o que pode... o consumo das famílias, o consumo do governo, o gasto dos governos, investimento que tem a ver com o mercado interno, isso continua estagnado e, né, o que reflete o quê? Reflete o desemprego, reflete o endividamento das famílias, a queda da renda das famílias, né, o corte de gastos do governo, a ausência de crédito do governo. Então é isso, quer dizer, é um resultado sazonal que não vai se repetir no trimestre que vem,
uhum.
Que tem a ver com o reflexo das exportações para a agricultura, mas internamente a gente não caminha bem.
Professor, a gente também ouviu pela mídia tradicional menção da importância da redução da taxa de juros Selic, que é uma importante que está havendo essa redução, o sinal de que as medidas que o governo vem tomando, elas vêm surtindo efeito, mas a mídia tradicional esquece de dizer que ainda os juros que são cobrados, os juros reais, apesar da redução, ainda estão na estratosfera, uma vez que a gente tem uma inflação cada vez mais baixa pela falta de consumo, né, professor?
Pois é algo que assim, a ciência econômica não explica por que os juros do Brasil são tão altos. Saiu um relatório recente aí de uma instituição internacional que mostra que em 180 países o Brasil é o quarto maior, maior taxa de juros em 180 países. Isso já é uma coisa absolutamente... que não dá para entender, né? Agora, quando você tem um cenário de queda do PIB de 3,8% em 2015, 3,5% em 2016, né? O desemprego em 2 anos praticamente dobrou, né? A população sem condições de consumir, não consumindo, mercado interno desaquecido, né? E você tem uma taxa de juros de 10,25%, nem sei quanto está agora, 10,5%, isso é uma coisa inacreditável.
Mais de 6% de juros reais, né, professor?
Não, quando você vê o juro real, que é o que desconta a inflação, é uma coisa escandalosa em relação ao resto do mundo, né? Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem sentido você ter uma taxa de juros desse tipo com 2 anos de recessão brutal, você está entendendo? Quer dizer, não faz sentido, não tem lógica econômica isso, né? E agora, inacreditavelmente, havia sinais de que ia ter quedas mais expressivas da taxa de juros, e agora o governo vem com essa, o Banco Central vem com essa ideia de que em função dos impasses políticos não vamos poder continuar reduzindo a taxa de juros nesse risco, porque não tem o menor sentido. O país está em recessão, o desemprego é absurdo, a renda das famílias caiu brutalmente, tá certo? E se você não reduzir a taxa de juros, dificilmente você vai reverter esse quadro.
Exatamente sobre isso que eu queria falar com o senhor. Quer dizer, com um nível desse tipo de juros cobrados, todo o recurso ele vai ser drenado exatamente para esse mercado financeiro, para privilegiar a parcela da população rentista, né? Aquela que não produz, apenas usufrui dos juros do governo, não?
É a parcela rentista, mas é também as empresas, porque acontece o seguinte: se você tiver uma empresa, ela pode investir, né, fazer investimentos, aumentar a sua produção, etc. Ou ela pode pegar o dinheiro e aplicar no título do governo e ganhar 6% acima da inflação sem risco nenhum, você está entendendo? Então, o empresário muitas vezes prefere, nesse grau de incerteza absoluta que a gente tem, porque quando você brinca com a democracia, a democracia é uma coisa que não se brinca, né? Porque a democracia tem muitos problemas, mas ela tem uma virtude que é o calendário eleitoral, as regras do jogo, ela define as regras do jogo. Quando você brinca com a democracia como eles fizeram, não existe mais regra nenhuma, né? É uma incerteza muito grande, né? Ninguém sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, o empresário, diante da incerteza, também não investe, tá certo? Então, agora, ele tem uma alternativa ótima para não investir, que é o quê? Colocar o dinheiro numa aplicação do governo e ganhar 6% acima da inflação sem risco nenhum.
Não é dúvida. Então, professor, na sua avaliação, é necessário a retomada do processo democrático, da situação de normalidade democrática para a gente poder buscar uma saída para essa crise, uma mudança no modelo econômico?
Bom, a questão da democracia é fundamental, porque você não tem regras, a expectativa da... Você sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, você sabe o que vai acontecer semana que vem? A gente não sabe, né? Então, isso é uma questão fundamental. Mas, por outro lado, queria aproveitar para dizer para vocês o seguinte: é um absurdo esse discurso do governo que a economia só vai crescer, que só vai gerar empregos, etc., se fizer as reformas previdenciárias e trabalhistas. Isso não tem o menor sentido, tá certo? Isso é uma forma de terrorismo para pressionar o Congresso Nacional e, enfim, a sociedade para aceitar essas duas reformas, né? A outra questão é: o que tem que fazer é baixar juros, ampliar crédito, porque o que faz o crescimento da economia é investimento. O investimento precisa de crédito, né? Não tem sentido você ter um BNDES, ter um banco. Um banco vive de empréstimo, né? Para que serve um banco? Para emprestar. Uhum. Então você tem um Banco Nacional de Desenvolvimento absolutamente com contenção de crédito, né? Então você tem que fazer investimento, crédito, né? E com isso começar a fazer uma economia, abaixar a taxa de juros, enfim, né? E só com o aumento, com a recuperação da economia, você começa a gerar empregos, começa a gerar renda nas famílias, as famílias podem voltar a comprar, tá certo? Aí você ativa o mercado interno. Enquanto permanecer esse cenário onde só uma taxa de juros absurda, assim, tem comparação no mundo, né? Depois de 2 anos de recessão, você manter a taxa de juros com 6% real, isso não tem sentido, né? Não incentivar, não há nenhum sinal do governo que ele aponte no sentido de ampliar o investimento, né? E medidas que façam que a atividade volte a crescer, criar emprego e gerar renda e, portanto, consumo, né?
Tá certo. Bom, quero agradecer a participação do professor Eduardo Fagnani, professor do Instituto de Economia da Unicamp, conversou com a gente, falou sobre a situação econômica e comentou esse anúncio do governo Temer de crescimento do PIB, fim da recessão, enfim, a euforia que o governo Temer tenta passar para a população de que a situação está melhorando, e a gente percebe que a realidade é um pouco diferente do que está sendo colocado por aí. Eu quero agradecer então ao professor Eduardo e convidá-lo para, em uma nova oportunidade, voltar a falar aqui na Rádio Brasil Atual, no Jornal Brasil Atual, sobre as políticas econômicas e a situação do país. Ok, professor?
Ok, Rafael, muito obrigado. Bom dia a você e seus ouvintes.
Professor Eduardo Fagnani, professor do Instituto de Economia da Unicamp, aqui no Jornal Brasil Atual.